Nós falamos aqui na abertura do jornal sobre o Seminário Paranaense de Educação Fiscal que está sendo realizado em Maringá. E uma das palestras deste seminário, que começou hoje e vai até amanhã, é sobre os conselhos de controle social da educação. Para entender melhor este assunto, a gente vai conversar com a palestrante Márcia Aparecida Baldini, que é mestra em educação na linha de políticas públicas e também coordenadora de gestão escolar na Secretaria Municipal de Educação de Cascavel. Márcia Baldini está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, muito obrigada por vir.
Boa tarde.
Bom, a palestra da senhora é sobre esses conselhos de controle social da educação. Como que funcionam esses conselhos?
Bem, no âmbito da educação, nós temos vários conselhos de controle social. Especificamente, a partir da Constituição Federal, nós temos 3 conselhos gestores que acompanham os sistemas de ensino e, no âmbito das escolas, nós temos o Conselho Escolar. E o Conselho Escolar, ele é o mais novo segmento, então, de controle social e fiscalização nas escolas. No âmbito dos sistemas, aquilo que fiscaliza as secretarias municipais e estaduais de educação, nós temos o Conselho do Fundeb, o CACS Fundeb, que é o conselho que fiscaliza o financiamento da educação, os recursos que são repassados aos municípios e estado. O Conselho de Alimentação Escolar, que fiscaliza os recursos da merenda. E os conselhos, no caso, estadual de educação e municipal de educação, que fiscaliza, então, a implementação das políticas públicas e a garantir o direito à educação. No âmbito das escolas, o Conselho Escolar é o mais novo, né, dos conselhos, eu digo que é aquele que está em evolução, engatinhando. Esse conselho é de fundamental importância, porque ele que realmente vai estar próximo da comunidade escolar, próximo dos pais, dos alunos, dos servidores e dos professores. E esse conselho, ele representa todos os segmentos. Tem ali o segmento aluno, já a partir de 9 anos, os conselhos, os conselheiros escolares participam, são eleitos por seus pares, têm um mandato de 3 anos no conselho, com direito à voz e ser ouvido, não vota, porque o próprio Código Civil Brasileiro não permite a criança de 9 anos votar, mas ela é ouvida. Nossa, na reunião do conselho. E temos aí o segmento pais, também eleito por seus pares, o segmento professores e o segmento servidores. O diretor, ele faz parte como membro nato, mas ele é impossibilitado de ser o presidente do conselho, porque ele já é eleito para ser o diretor do estabelecimento. E o conselho é o órgão que vai fiscalizar a gestão, o trabalho, a gestão do diretor. Então, ele é o conselho escolar. Ele é de natureza político e pedagógica e atua nos âmbitos ali de gestão administrativa, deliberativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. Então, resumidamente, ele deve assegurar a qualidade do ensino e a qualidade daquilo que é comprado, que é investido na escola e que possibilita realmente que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma efetiva. É um conselho que fala para a direção e para o governo, e não ao governo. Então, é um conselho que dialoga, que acompanha, que fiscaliza a educação e a garantia da qualidade do ensino.
Agora, para dar certo mesmo, ele tem que ter ali toda a comunidade envolvida. Os pais têm que participar efetivamente, porque a gente vê muitas, por exemplo, muitas escolas em que há reclamação de diretores que os pais não participam até da reunião para entrega de boletim, discussão sobre, né, o andamento da turma. Como é que é lá em Cascavel?
A participação, é muito comum a gente ouvir os diretores falar que tem que pegar os pais a laço. Eu discordo dessa fala, porque os pais participam a partir do momento que a direção dá abertura para participar. Se a direção é uma direção centralizadora, que ela não dá abertura, os pais também não vão participar. Então, vai muito do modelo da concepção de direção que se tem. Em Cascavel, nós estamos numa caminhada já desde 2012 com os conselhos escolares eleitos. É um dia único de eleição. Inclusive, esse ano, 2015, é o ano de reeleição de um dos segmentos do conselho escolar. Então, as quase 120 escolas que nós temos de educação infantil e de ensino fundamental, todas têm conselho implementado. Em lei própria, regimento elaborado, ocorre concomitantemente, né, em todo o município de Cascavel. Esse ano é um outro fator assim, bastante importante que nós tivemos junto agregado com o trabalho do Conselho Escolar. Nós lançamos o primeiro concurso de poesias e desenhos representando o Conselho Escolar. Especificamente para trabalhar com os pais e com as crianças. Então, assim, foi muito importante, muito bom você ver o conselheiro criança ali de 9, 10 anos trabalhando com a comunidade, já divulgando realmente a função do conselho escolar, incentivando os pais para estarem participando. Então, assim, Muito ao contrário do que as pessoas falam, a gente teve uma experiência que eu digo positiva. Em 2012, quando tivemos a primeira eleição, tivemos 1.250 candidatos para 60 escolas, as primeiras 60 escolas que foram implantadas. Desses candidatos, 850 era do segmento aluno e segmento pais. Então, o segmento aluno e segmento pais, eles querem muito mais participar do que os professores e servidores.
E os alunos que participam, eles devem sentir um amor maior pela própria escola, né?
Sim, eles participando mais, conversando mais. Temos escolas que eles que organizam as reuniões com os líderes de cada sala. Eles levam os problemas até as direções. E a própria questão também de trabalhar o conceito de democracia e de cidadania, né? Que são crianças que hoje estão no ensino fundamental, anos iniciais, que vão para os anos finais, futuramente vão para o ensino médio, para a educação superior e serão nossos futuros governantes, com uma outra visão de democracia, de cidadania e da garantia dos direitos.
Certo. E esses conselhos, eles também decidem, por exemplo, a compra do material didático?
Esses conselhos, eles discutem, realmente, porque nós temos nas escolas do Brasil, duas instâncias democráticas. Uma é a unidade executora, que é formada pela APMF, no caso Cascavel é a APPS, na rede estadual Paraná toda é a APMF, e o conselho escolar. A unidade executora, ela recebe o recurso e ela executa, mas quem discute no que vai ser aplicado o recurso e fiscaliza as contas posteriormente é o conselho escolar. E nunca perdendo o foco da escola, a questão do processo de ensino-aprendizagem, o que vai ser comprado, vai realmente servir para o processo de ensino-aprendizagem ou não, ou a escola está perdendo o foco? E outro ponto muito importante que nós tivemos esse ano, desde 2009, o governo federal começou um sistema de planejamento da gestão. Primeiro dos sistemas de ensino, agora dos municípios. E esse ano, obrigatoriamente, todos os municípios, até o dia 30 de setembro, vão ter que ter conselhos escolares implementados por lei. E esses conselhos escolares, eles vão formar o comitê gestor que vão planejar as ações das escolas municipais, estaduais, para os próximos 3 anos. Então, as escolas que realmente sentar, discutir junto esse planejamento, nos próximos 3 anos vão receber recurso diferenciado. Então, cada escola, de acordo com aquilo que planejou, que informou, vão receber recurso diretamente na conta da unidade executora para o conselho escolar planejar e estar fiscalizando. E as escolas que não fizerem isso, nós temos ainda alguns casos no Brasil todo, no Paraná, não é diferente, de diretores ainda que centralizam muito a gestão. Então, esses casos, eles vão ter que saber que a responsabilidade daquele faz de conta na gestão também serão deles. Porque quando você me perguntou sobre a participação, a participação ela é construída. E esse é um momento ímpar, realmente, de estar chamando a participação nesse planejamento. Afinal, são os próximos 3 anos da escola, frente às políticas do governo federal e os recursos que essa escola vai receber. Então, tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado. Até então, não existia isso. O conselho escolar não era obrigatório. Agora tem essa obrigação. Isso é, um passo muito importante para realmente a gente dar mais uma caminhada na democracia nas escolas.
Ah, esse conselho também fica responsável por cuidar da merenda, também controlar, né, a questão da merenda?
Esse conselho, no âmbito da escola, sim, porque nós temos um outro conselho a nível de sistema de ensino, né, que é o conselho da merenda, que acompanha a compra, a distribuição. Mas lá no âmbito da escola, de que forma que essa merenda realmente ela está sendo realizada? Segue-se o cardápio? Está vindo? A fruta que está chegando, ela está chegando com qualidade ou não? Esse conselho ele vai acompanhar toda a parte que envolve a questão administrativa, tanto da merenda, material escolar, possíveis reformas que a escola vai estar, né, recebendo, usufruindo, os recursos próprios de promoções que a escola faz, os recursos que vêm repassados direto pelo governo federal, as avaliações pedagógicas, resultado do IDEB, também esse conselho a partir do ano que vem, ele que vai discutir, ele que vai encaminhar essa discussão com a sociedade.
O resultado já tá sendo visto, o resultado?
Já, nós temos assim, uma diferença muito grande. Eu digo assim, que o diretor que ele se elegia antes de ter o conselho escolar, nós tínhamos uma visão de gestão. Com o conselho escolar é bem diferente, porque ele não vai mais administrar, ele não vai mais gestar sozinho essa escola, ele vai ter que ouvir todos os demais segmentos. E no processo democrático, nem sempre ele vai ouvir aquilo que ele espera ouvir. Porque as ideias, quando nós estamos num colegiado, a divergência de ideias é muito importante para o crescimento dessa instituição, da escola, das escolas públicas brasileiras.
E os diretores estão preparados para essa mudança aí de tomada de decisões?
Olha, os que não estão preparados, eles têm que se preparar, porque a sociedade, a educação, há um processo de evolução, uhum. E essa questão de coletividade, decisões conjuntas na escola, demorou muito para chegar no que nós estamos hoje. Desde 88, nós já tínhamos essa prerrogativa de que esses conselhos deveriam ser implantados, implementados e estarem em funcionamento. Já estamos em 2015. Agora é que o governo federal deu um ultimato, para que realmente todas tenham. Então, quem não se preparou agora tem que se preparar.
E essa participação maior da comunidade, dos pais, dos alunos, ela impede, né, ou pelo menos coíbe que a gente veja aí casos de corrupção, né, em que governantes, prefeitos desviam dinheiro da merenda, que se vê muito falando no Brasil sobre isso, né? Isso é possível, né?
É possível, porque a gente sempre parte da seguinte perspectiva, que o conselho escolar, ele tem que estar orientando também os pais em assembleia, quando os pais vêm para a escola, que quando os pais vão deliberar, vão aprovar uma conta, eles têm que ter consciência daquilo que eles vão estar votando. Não simplesmente levantar a mão numa assembleia e todos votaram alienados, sem saber no que estão votando, por que estão decidindo. Então, esse conselho, ele tem essa função, realmente, de coibir algumas práticas de corrupção mesmo, que nós temos, né, em todos os âmbitos. Na escola não é diferente, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma função que é essencial de contribuir junto à direção, junto à comunidade, representando cada segmento para que a escola, ela realmente consiga oferecer um ensino de qualidade, que a escola pública também seja uma escola de excelência, que os alunos da classe trabalhadora, da escola pública, vão para essa escola e usufruam do conhecimento.
E, na opinião da senhora, qual seria o melhor caminho para isso, né? Claro, toda essa questão do controle social e tal, mas a gente ouviu o governo falando tantas vezes, né, de que vai investir mais na educação, recursos do pré-sal iriam para a educação, tem a questão da pátria educadora. O que exatamente a nossa educação no Brasil precisa de mais urgente?
Eu penso que a nossa educação no Brasil, ela realmente precisa, não dá para dizer que não precisa de recurso, ela precisa. Um país como o Brasil, é só agora, né, 2015, que passou, né, foi aprovado o investimento de 10% do PIB, que ainda é progressivo até 2024. Uhum. Então, um investimento em educação, e ainda que o PIB do Brasil não é um PIB muito alto, quando com outros países, né, o Brasil investe muito pouco em educação, assim como em várias políticas sociais. No entanto, não é só de recurso que nós precisamos, também precisamos realmente de um ponto que o Brasil vai enfrentar nos próximos 8 anos, é o apagão docente. Nós estamos, os cursos de pedagogia que formam professores principalmente para o início da ser docentes na educação básica estão se esvaziando. Começam turmas muito grandes, os cursos estão se esvaziando, a universalização da educação como um todo, iniciando pela educação infantil, demanda de mais professores, mais turmas se abrindo, a educação obrigatória até a partir de 2016. Uhum. Então, também a valorização, o chamado para a carreira do professor. Ou a gente vai daqui, não creio que nem 8 anos, vamos estar enfrentando uma crise muito séria de falta realmente de professores. E uma outra questão que eu considero também muito grave, o corporativismo, a falta de comprometimento que nós temos. Ainda não dá para generalizar. Nós temos profissionais, servidores, professores, diretores que fazem trabalhos maravilhosos, que realmente de tirar o chapéu. Só que nós também temos algumas práticas que deixam muito a desejar também na educação, principalmente no serviço público, aquela questão. Você entrou, você passou no concurso, então você se sente numa situação de conforto, né? Uhum. Então, esse eu vejo assim, que o investimento tem que acontecer. Mas também tem que ter uma mudança de consciência. A valorização da carreira docente é essencial, mas as três questões têm que caminhar junto.
Márcia Aparecida Baldini, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada.
Conversamos com Márcia Aparecida Baldini, que é mestra em Educação na linha de Políticas Públicas, também coordenadora de Gestão Escolar na Secretaria Municipal de Educação de Cascavel. Está em Maringá para uma palestra no Seminário Paranaense de Educação Fiscal, que começou hoje, a palestra sobre os Conselhos de Controle Social da Educação.